Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje vamos falar sobre leucemia, um tipo de câncer que afeta a formação das células sanguíneas. E o meu entrevistado é o doutor Rodrigo do Tocantins Calado de Saloma Rodrigues, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde é coordenador também da disciplina de hematologia e do programa de pós-graduação em oncologia, células-tronco e terapia celular. Também é coordenador do Laboratório de Hematologia e de Análises Clínicas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e diretor científico do Hemocentro de Ribeirão Preto. Boa tarde, professor Rodrigo Calado.
Seja
bem-vindo.
Obrigado.
Professor, o que é a leucemia?
A leucemia é um conjunto de doenças que são alguns cânceres do sangue, das células que produzem o nosso sangue, seja dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos ou das plaquetas. Normalmente afeta tanto o sangue quanto a medula óssea, que é o tutano do osso, que é onde as células são produzidas. Então, em geral, são várias doenças diferentes, vários tipos de leucemias diferentes. Algumas atingem mais crianças, outros atingem mais indivíduos mais velhos. Mas, em geral, o que tem em comum é que é um acúmulo de células de câncer no sangue.
Professor, eu ia perguntar justamente isso ao senhor. São vários tipos de leucemia. E quais são esses tipos? O que as faz diferente?
A principal diferença dos tipos de leucemia são as leucemias agudas e as leucemias crônicas. As leucemias agudas, como o nome mesmo sugere, ela tem uma apresentação rápida, em poucos dias ou semanas, o indivíduo começa a sentir fraqueza, pode ter algum tipo de sangramento na pele, mancha roxa, sangramento na gengiva, no nariz, ou mesmo no tubo digestivo, e febre. Então, esses são os sintomas mais comuns que as pessoas apresentam. E isso é em poucos dias ou semanas. Ao contrário das leucemias crônicas, em que a doença se manifesta mais devagar. Isso leva meses a anos até que a pessoa possa perceber o início dos sintomas, que pode ser só fraqueza, ou pode aparecer um gânglio ou uma íngua, ou o baço, que é um órgão que a gente tem no abdômen do lado esquerdo, o indivíduo pode perceber que ele está aumentado, ou pode ter uma febre noturna durante a noite, ter febre, suadeira durante a noite, ou perda de peso, que são alguns sintomas que são feitos. Em alguns casos mais ocasionais, o indivíduo pode ir ao médico, colher um exame de sangue e ver que tem uma alteração dos glóbulos brancos. Isso nas leucemias crônicas. Em geral, são tanto as leucemias crônicas quanto as leucemias agudas, são uma alteração das células do sangue. Mas nas leucemias agudas, que normalmente atingem mais os indivíduos mais jovens, mais crianças, é o tipo de câncer mais comum em crianças, é a leucemia linfóide aguda. Ao contrário das leucemias crônicas, que atingem normalmente indivíduos mais velhos, que tem a leucemia linfóide crônica, que é o tipo de leucemia mais comum no indivíduo adulto e idoso, e a leucemia mieloide crônica. Então, a outra diferença é a origem da célula. A gente tem glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaqueta, e a principal diferença são as leucemias linfóides, em que a célula doente é um linfócito, ao contrário das leucemias mieloides, em que a célula doente normalmente é uma célula, é o neutrófilo, ou precursor, a célula que produz o neutrófilo na medula óssea.
Professor, a leucemia, tanto a mais aguda, vamos falar da aguda primeiramente, ela é detectada, normalmente, ela é possível um tratamento que interrompa esse ciclo rapidamente? Como que é o tratamento? A diferença do tratamento para uma, para outra, e o resultado também, né?
Então, como são muitas doenças diferentes e atingem pessoas em idades diferentes, os tratamentos, como não poderia deixar de ser, também são bastante distintos de caso para caso. Felizmente, hoje, a leucemia linfóide aguda na criança, ela tem 90% ou mais chance de cura. Então, você consegue tratar com quimioterapia, muito efetivamente, a maioria absoluta das crianças que sofrem com essa doença. É um progresso muito grande que foi feito aí desde os anos 80 para cá, em que, usando novas medicações e novas estratégias de tratamento, em alguns casos mesmo a radioterapia, a gente consegue tratar mais de 90%, curar mais de 90% das crianças. Em adultos, existe um tipo de leucemia aguda específico, que é a leucemia promielocítica aguda, em que a gente consegue tratar também mais de 90% dos pacientes, das pessoas afetadas. Curar cerca de 85%, 90% das pessoas. Isso também por conta de trabalhos de várias pessoas, incluindo professores aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em especial o professor Eduardo Rego, que entenderam como que a doença funciona e como que nós podemos encontrar medicações, no caso se chama ácido retinóico ou transretinóico, que é um retinóide, um derivado de vitamina, que você utiliza isso junto com a quimioterapia para tratar muito efetivamente esse tipo de leucemia, que é a leucemia promielocítica aguda, que dentre as leucemias mieloides agudas é a mais comum que nós temos no Brasil. Existem sete tipos diferentes de leucemias mieloides agudas, e a leucemia promielocítica aguda, que é uma delas, ela corresponde a 20 a 25% de todos os casos. Então, felizmente, a gente consegue ter um tratamento muito efetivo nesse caso da leucemia promielocítica. Os outros tipos de leucemias agudas, normalmente, os pacientes são tratados com quimioterapia e, muitas vezes, a quimioterapia é seguida do transplante de medula óssea. E o transplante de medula óssea, ele é uma combinação entre uma quimioterapia muito efetiva com pegar a medula óssea de um indivíduo saudável, que tem um sistema imunológico funcionando, e transplantar, então, essa medula óssea para o indivíduo afetado pela quimioterapia. Isso vai permitir que essa medula óssea nova produza as células do sangue de volta no indivíduo com a doença, então produz de novo os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Mas além disso, além de voltar a funcionar a medula óssea, que não estava funcionando direito por conta da leucemia, o transplante permite que as células imunológicas do doador, que foram transplantadas, reconheçam as células da leucemia e destruam essas células da leucemia. Então, você usa um mecanismo imunológico, que não é a quimioterapia em si, para conseguir completar e consolidar o tratamento da leucemia desse tipo de câncer. É um tipo diferente de tratamento que não usa só a quimioterapia, mas você usa as próprias células do doador, as células imunológicas, para fazer essa destruição do câncer.
As células do doador. E no caso de não haver um doador, autotransplante, como funciona?
Tá. Hoje a gente consegue ter um doador para a maioria das pessoas. Mesmo com a evolução das técnicas de transplante, até uns 5 ou 7 anos antes, nós só fazíamos transplantes de indivíduos que eram 100% compatíveis. Então, precisava ter um irmão ou irmã que era 100% compatível. Hoje, a gente consegue fazer o transplante de indivíduos que são só 50% compatíveis. Por exemplo, a mãe ou o pai, ou um filho ou uma filha, são 50% compatíveis, porque herdaram 50% dos genes ou do pai ou da mãe, ou passaram esses genes para o filho ou para a filha. Então, hoje a gente tem um leque bastante ampliado de doadores. Mas às vezes o paciente não consegue ser submetido ao transplante por outras questões, ou por conta da idade, ou porque ele tem algum outro problema de saúde, como por exemplo um problema do coração, um problema do fígado, um problema do pulmão ou um problema do rim, que são outras doenças que acontecem ao mesmo tempo que fazem com que o transplante não seja tão seguro, porque é um procedimento mais complexo. Então, para esses indivíduos, a gente tem algumas outras alternativas. Fazer outros tipos de quimioterapias, ou mesmo, como você mesmo disse, o autotransplante. O autotransplante, o que a gente faz lá no Hemocentro, é você primeiro faz a coleta das células-tronco da medula óssea. E a gente faz isso no sangue. Então, a gente dá uma medicação para o paciente para que essas células-tronco comecem a circular nas veias e artérias. Então, a pessoa do Hemocentro, quem já doou sangue, talvez já tenha doado plaquetas também, muitas pessoas fazem doação, e você coleta o sangue do indivíduo, coloca em tempo real em uma máquina, que é a máquina diaférese. Esse sangue é centrifugado, nós separamos esses glóbulos brancos que contêm as células-tronco e imediatamente o resto do sangue com os glóbulos vermelhos, os demais glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma são devolvidos em uma outra veia. Então é um processo que dura aí algumas horas, mas que você consegue em tempo real colher o sangue, separar as células de interesse, nesse caso as células-tronco ou hematopoéticas, que são as células que dão origem a todas as células do sangue, separamos essas células e aí elas são congeladas no laboratório. Elas ficam congeladas primeiro bastante frio, a menos 70 graus, depois bem mais frio que isso, menos 120, menos 150 graus, em nitrogênio líquido. E essas células ficam lá armazenadas porque o paciente vai então ser submetido a uma quimioterapia bastante intensa. Tão intensa que se não fizer nada, nunca mais o sangue dele vai recuperar, vai voltar a produzir glóbulos vermelhos, porque mata todas as células. Aí logo depois dessa quimioterapia, nós descongelamos aquela medula óssea e devolvemos aquelas células que foram congeladas para o paciente, para que essas células voltem a produzir as células do sangue. A ideia do transplante aqui é porque a quimioterapia tem que ser muito intensa para matar as células da leucemia, desse
como
câncer.
Se fosse uma limpeza, né?
Uma limpeza.
Limpou e aí vem
só,
com...
Isso. Só que ela não é específica. Ela mata tanto as células doentes, mas mata as células boas também. Então, para proteger as células boas, a gente colhe essas células, congela, protege essas células e depois dessa quimioterapia que faz a limpeza, a gente devolve as células para restaurar, então, a produção de células no sangue.
Professor Rodrigo Calado, nós estamos falando aqui no Saúde Sem Complicações sobre leucemia, ele é especialista. Professor Rodrigo, a leucemia pode ser genética?
Em alguns casos, sim. Na maioria dos casos, não existe nenhum fator de genético pelo menos conhecido. De qualquer forma, todo mundo em casa sabe que, por exemplo, algumas pessoas têm uma história bastante frequente de câncer na família, que algum avô, um tio, tio-avô, ou primo, algumas pessoas morreram de câncer ou tiveram câncer de próstata, mama, pulmão, etc. Já outras famílias têm algum caso diferente, que tem muita gente que tem doença do coração, que tem infarto ou que tem derrame, né, o AVC, que as doenças cardiovasculares são mais comuns. Então, existe um fator genético que permeia, de certa forma, ou aumenta o risco. E outros casos são o que a gente chama de esporádicos, que não existe nenhum fator conhecido que leve ao desenvolvimento da doença. Existem alguns outros casos que podem ser provocados ou que tiveram fatores do meio ambiente que aumentam a chance de desenvolver algum tipo de doença. Casos extremos como, por exemplo, de radiação Em Chernobyl, por exemplo, é um caso clássico em que as pessoas que foram expostas à irradiação da explosão da indústria, da usina nuclear, tiveram maior chance de desenvolver vários tipos de cânceres, incluindo a leucemia. Indivíduos expostos a alguns produtos químicos também podem ter uma chance aumentada de desenvolver leucemia. E a leucemia ela pode acontecer secundária à própria quimioterapia. Por exemplo, alguém que fez um tratamento para câncer de mama com quimioterapia. Alguns anos depois, essa pessoa pode desenvolver uma leucemia por conta de um efeito colateral da quimioterapia. É por isso que, normalmente, o trabalho do médico é dosar exatamente o quanto que é necessário em cada caso de se fazer quimioterapia ou quantos ciclos de quimioterapia.
Sim.
Porque se você faz mais ciclos de quimioterapia, mais chance você tem de curar a doença. Só que você aumenta também os efeitos colaterais e a chance de ter efeitos que você não gostaria de ter, como, por exemplo, uma leucemia aparecer daí 2, 5, 8 anos. Então, ela pode ter esse tipo de origem. Em alguns casos específicos, existe a hereditariedade, em que famílias têm mutações em alguns genes específicos, em que existe um risco mais elevado de desenvolver leucemias nessas famílias, e a gente encontra vários casos de leucemia numa mesma família, entre primos, tios, avós, etc.
Além desses fatores de exposição a uma quimioterapia em dosagens talvez superiores à necessária, ou talvez necessária mesmo, né, doutor?
Justamente.
E a esses outros fatores de exposição que o senhor citou, existem outros fatores de risco?
Não, esses são os principais fatores de risco. Mas na maioria absoluta dos casos, não existe nada que a pessoa tenha feito ou deixado de fazer que tenha causado a leucemia. Ela realmente acontece aleatoriamente, esporadicamente.
Tá, então o senhor acaba de responder uma pergunta que eu ia lhe fazer. Então não existem causas para a leucemia.
Ou pelo menos a gente não conhece exatamente o que leva a isso.
Certo.
A causa, do ponto de vista biológico, Mel, são alterações nos cromossomos e nos genes de uma célula que está na medula óssea. Então, a célula vai acumulando essas alterações genéticas, tanto dos cromossomos quanto alterações dos genes. E quando ela acumula um certo número de alterações com o passar do tempo, isso pode desencadear um descontrole da proliferação dessas células na medula óssea e no sangue. Mas o que necessariamente causa cada uma dessas alterações genéticas ou essas mutações, isso a gente não conhece. Como eu disse, a quimioterapia causa alteração dos genes, do DNA. A radiação causa alterações do DNA. Esses genes, nessas famílias que têm maior chance de desenvolver câncer e leucemia, são genes relacionados ao reparo do DNA, que toda vez que a nossa célula se divide, e a gente tem dentro de você, dentro de mim agora, nós temos milhões ou bilhões de células se dividindo nesse exato momento, você está duplicando a quantidade de DNA e fazendo uma cópia idêntica à original. É como se estivesse fazendo uma cópia de um disco ou de um pendrive, etc. Mas existem, enquanto faz essa cópia, pode ser que aconteçam alguns erros.
Uhum.
E nós temos dentro das células algumas proteínas que verificam, e mesmo quando você, por exemplo, digita um texto no computador e aparece aquela cobrinha vermelha debaixo da palavra, o nosso DNA tem aquilo também, as nossas células têm aquilo também. Então, quando fica um erro na hora que copiou o DNA, aquilo chama, tem um alerta, e vem algumas enzimas e vem, encontram aquilo e corrigem, fazem uma correção ortográfica daquele processo.
Automática.
Esses genes, eles estão relacionados justamente com essa correção do DNA durante a divisão. Se esses genes não estão funcionando muito bem, esses erros vão se acumulando dentro da célula. E aí, a cada vez que ela se divide, acumula mais um erro, mais um erro, mais um erro, até que em algum momento isso provoca um descontrole da célula, porque o texto que é o DNA, o que está escrito no DNA, não tem mais nada a ver com o original.
Não há mais entendimento dentro do nosso organismo.
E a quimioterapia pode provocar esses erros. A radiação pode provocar esses erros. Alguns produtos tóxicos, um mais conhecido é o próprio benzeno, mas outras toxinas também, elas causam dano no DNA. O cigarro também causa dano no DNA. Então, tudo isso são coisas que provocam essas alterações e elas vão se acumulando e aí você pode ter o desenvolvimento da leucemia ou de outro tipo de câncer, dependendo do erro que aconteceu.
Certo. Professor Rodrigo, nós já falamos aqui, o senhor falou inicialmente de alguns sintomas da leucemia, né? Mas eu gostaria, por favor, que o senhor repetisse e acrescentasse, se houver outros que o senhor deixou de falar, quais são os principais sintomas da leucemia, né? Quais são os mais comuns, né? Aquele que realmente deve deixar a pessoa em alerta. Olha, apareceu, não vou falar o que aqui, o senhor que vai falar. Apareceu alguma coisa aqui que isso aqui me deixa em alerta, eu tenho que procurar um médico, porque pode ser.
Muito bem. Então, os sintomas são diferentes entre as leucemias crônicas e as leucemias agudas. Primeiro eu vou falar da leucemia aguda. E ela é muito rápida e, inevitavelmente, com certeza, a pessoa vai procurar um médico, porque ela não vai se sentir bem. Primeiro, por quê? Porque por conta da leucemia, ela para de produzir as células do sangue. Então, não vai ter glóbulos vermelhos, a pessoa vai ficar anêmica, então vai ficar pálida, branca. Qualquer pessoa que chega perto ou que conhece a pessoa fala, mas você está muito pálido, você está muito branco. A pessoa mesmo, se olhar no espelho, vai perceber que está pálido. A outra coisa é que não vai produzir as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, podem aparecer algumas hemorragias, alguns sangramentos. Pode ser na pele, como manchas roxas, que a pessoa percebe que tem várias manchas roxas. Ou podem aparecer outros sangramentos, como, por exemplo, na gengiva. Não só na hora de escovar os dentes, mas mesmo sem escovar os dentes, vai ter algum sangramento espontâneo. Ou pode ter o sangramento no nariz. Claro que nessa época do ano, agora que a gente está no inverno, e é muito seco aqui na região de Ribeirão Preto, a gente tem mais chance, as pessoas têm chance de ter um sangramento aumentado no nariz. Isso não quer dizer que seja uma leucemia.
Claro.
É mais por conta localmente no nariz. Mas são vários sangramentos que acontecem. Aparecem algumas lesões que são umas pintinhas vermelhas, principalmente nas pernas, que são microsangramentos que acontecem, microhemorragias na pele, que são umas pintinhas vermelhas, que são muito comuns, por exemplo, na dengue. A maioria dos pacientes com leucemia aguda procuram um médico achando que estão com dengue, porque além da anemia e dessas pintas vermelhas que elas têm, muitas vezes tem febre também, porque deixa de produzir os glóbulos brancos, que são as células do nosso sistema imunológico, e a pessoa fica mais suscetível a infecções. Então, vai ter febre, dor de garganta, pode ter pneumonia, infecção do intestino. Mas o sinal de alerta principal é febre. Então, a pessoa procura o médico, ou posto de saúde, ou pronto atendimento, a unidade de emergência, a UPA, porque a pessoa está com febre, está pálida e está com pintas vermelhas que lembram dengue. Então, muitas vezes, a suspeita inicial é de dengue. E quando o médico vai avaliar, faz o exame da pessoa e faz alguns testes de sangue, percebe que não é dengue e que pode se tratar de uma leucemia. Então, esses são os casos das leucemias agudas. A leucemia crônica, tem muitas vezes a pessoa é assintomática, ou percebe o aparecimento de algum caroço, um caroço na axila, um caroço no pescoço, que são justamente as ínguas. E ela pode procurar o médico para ver aquele caroço e quando faz um exame de sangue, vê que tem uma alteração dos glóbulos brancos. Ou muitas vezes tem, como eu tinha dito, para anteriormente, um aumento do tamanho do baço, e a pessoa, ao tomar banho, percebe que tem alguma coisa estranha, tem um bicho dentro da barriga ali do lado esquerdo, e procura o médico porque achou estranho. Na hora que tomou banho, percebeu que tinha uma coisa diferente. Mesmo a íngua ou caroço, seja na virilha, na axila, a pessoa pode perceber durante o banho e procura o médico por conta disso. Então, esses podem ser os sintomas quando o paciente tem a leucemia crônica.
Os tratamentos para qualquer tipo de leucemia são os mesmos, professor?
Não, eles são bastante variados. Varia desde não fazer nada. Muitas vezes, na leucemia linfóide crônica, ela é uma doença que tem um curso muito benigno. Ela tem uma alteração, mas aquilo não vai provocar, não vai afetar de forma nenhuma a doença, a saúde da pessoa. E normalmente são indivíduos mais velhos, com 70, 80 anos de idade, e que é muito mais prudente você só acompanhar, e caso a doença mude o seu comportamento, você inicia o tratamento. Então, vai desde não fazer nada, você só acompanha a pessoa, porque é uma doença benigna, a pessoa vai ter outros problemas de saúde que vão ser muito mais importantes, do coração, diabetes, pressão alta, do que a própria leucemia linfóide crônica.
Certo.
Ela acaba sendo mais um achado do que não. Outros casos, a gente usa só a quimioterapia. Outros casos tem um transplante, outros casos a gente usa uma imunoterapia, em que você usa anticorpos, que são produtos biológicos, que reconhecem especificamente as células da leucemia e atacam essas células, afetando menos os outros tipos de células. Ou a gente usa o que se chama hoje pequenas moléculas. E a área da hematologia, que estuda as doenças do sangue, é pioneira nesse sentido no tratamento do câncer, que é usar uma pequena molécula que reconhece especificamente uma alteração da leucemia, que é no caso da leucemia mieloide crônica, que ela vive por conta de uma alteração genética entre dois genes e que só existe nessa célula, não existe nas outras células saudáveis. Então, foi desenvolvida uma pequena molécula que inibe especificamente essa alteração que existe na doença. E o paciente toma 2 ou 3 comprimidos por dia, ou 4 comprimidos por dia, e isso cura a doença, ou entra em remissão sem que a pessoa não tenha nenhum problema. Ao contrário de há 15 ou 20 anos, que o paciente precisava se transplantar a medula óssea, hoje tomando poucos comprimidos, ou 1 comprimido por dia, é o suficiente para tratar de uma forma muito eficiente esse tipo de leucemia.
Esses tratamentos, doutor Rodrigo, são oferecidos pelo SUS? Quais são os locais de referência para esses tratamentos?
A maioria desses tratamentos são oferecidos pelo SUS. Mais especificamente, não é todo local que faz o tratamento de câncer ou que faz o tratamento de leucemia. Aqui em Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas, historicamente, por conta da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela é um centro de referência na nossa região, para o estado de São Paulo, e mesmo para todo o país, no tratamento de leucemias. E nós oferecemos os diversos tipos de tratamento, seja pelo SUS, ou mesmo dentro de estudos de pesquisa, em que os pacientes podem receber alguns tratamentos que estão em experimentação, com algumas medicações diferentes ou medicações novas, como essas pequenas moléculas que eu disse, mas a maioria desses tratamentos são oferecidos pelo SUS. E os transplantes também, aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, nós oferecemos todos esses tipos de transplante e são desenvolvidas várias pesquisas para o desenvolvimento de novos tipos de transplante que possam ter uma taxa ainda maior de sucesso no tratamento dos pacientes.
O Saúde Sem Complicações de hoje conversou com o especialista em hematologia, professor doutor Rodrigo do Tocantins Calado de Saloma Rodrigues. Nosso professor Rodrigo Calado, né? Rodrigo Calado da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Falamos sobre leucemia. Eu agradeço muito a participação do senhor, a sua dedicação, a sua disposição em vir até aqui. E lembrando mais uma vez, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1 da tarde, com reapresentação no domingo, às 5 horas da tarde. Se você tem alguma dúvida, restou alguma dúvida ou ainda quer sugerir algum tema para o nosso programa, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. Obrigada por sua audiência e mais uma vez, muito obrigada, doutor Rodrigo.
Eu que agradeço a oportunidade.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.